Entrevista.
Você já enviou a declaração do imposto de renda? Não? Fica ligado, porque o prazo vai até às 23h59:59 desta sexta-feira, 30 de maio. A Receita Federal espera receber 46 milhões de declarações do imposto de renda. Talvez você ainda não tenha enviado a declaração porque tem dúvidas sobre o preenchimento do documento. Então, nós vamos agora conversar com Wesley Santiago, que é especialista em tributos e impostos. Ele vai falar conosco aí sobre algumas dúvidas que os contribuintes têm na hora de preencher a declaração. Wesley, bom dia para você.
Olá, muito bom dia. Prazer enorme estar aqui.
Wesley, a gente sabe que a Receita Federal sempre muda de um ano para outro algumas regras no preenchimento da declaração. Tem alguma mudança no imposto de renda desse ano, na declaração, que você gostaria de destacar, ou está mais ou menos do jeito do ano passado?
Olha, a gente teve algumas mudanças importantes, sim, mas que afetaram um público mais reduzido de contribuintes. Na grande maioria, as regras, elas se mantiveram, com uma atenção especial aí para a obrigatoriedade da entrega, que para esse ano é para quem ganha até, quem ganhou em 2024, até R$33.888 de rendimentos tributáveis, que são aqueles rendimentos do trabalho assalariado, de aluguéis, dentre outros. Mas no geral, a gente vê que a Receita manteve aí boas regras aí que já vinham sendo praticadas em anos anteriores. E basta o contribuinte ficar atento aí também ao prazo, como vocês bem mencionaram, finaliza aí já no próximo dia 30. A expectativa da Receita é de receber 46 milhões de declarações e, por enquanto, foram entregues 33 milhões. Então tem um grande público ainda que precisa fazer o seu dever de casa.
Pois é, Wesley, agora vamos falar aqui sobre os principais problemas que essa galera talvez esteja enfrentando, os que ainda não entregaram a declaração. Aí cerca de 12, 13 milhões de contribuintes que ainda estão em débito com essa obrigação. O que que geralmente impede a pessoa de entregar a declaração no prazo? É a falta de algum documento? É alguma dúvida? Por exemplo, documentos relacionados à despesa médica, à despesa de educação. Conta aí pra gente quais são aí as principais dúvidas.
Olha, o que a gente tem observado no atendimento aos clientes, que de fato aqueles que deixam para a última hora é por conta da organização na juntada de documentos. A gente sabe que é importante ter em mãos o informe de rendimento de todas as suas rendas em 2024, também ter ali os informes bancários, ter a documentação de tudo que foi adquirido ao longo do ano, aquilo que foi vendido. E para aquele contribuinte que tem renda tributável, ele quer ali ter um imposto a restituir ou diminuir seu imposto a pagar, ter em mãos as despesas dedutíveis, são despesas médicas, o plano de saúde, com educação, é muito importante. Então, muitas vezes, o contribuinte, ele acaba preenchendo parcialmente a sua declaração e ainda não faz a transmissão em busca de um documento adicional, de uma confirmação, e aí isso acaba deixando aí para a última hora.
E aí, realmente, o problema está estabelecido. A gente soube que recentemente a Receita Federal lançou aquele aplicativo Receita Saúde, né? Para documentos ligados a despesas médicas, por exemplo, dentista, poderem ser lançados eletronicamente. O Receita Saúde está valendo para a declaração desse ano ou é só para do ano que vem?
Então, ele foi criado para ser usado a partir de 2025 e tem efeito na declaração do imposto de renda que vai ser preenchido o ano que vem em relação a esse ano corrente de 2025. Por hora, ele ainda não está sendo útil para a entrega dessa declaração, mas é uma novidade aí bem importante, vai facilitar a vida dos contribuintes, né? Fica tudo mais integrado, como a Receita tem feito aí nos últimos anos.
Então, hoje, para a declaração desse ano, está valendo ainda aquele recibo de papel.
Exato, exatamente. Ainda é importante o contribuinte, além de ter o valor da despesa, ele ter o documento de comprovação em mãos para os eventuais questionamentos do fisco, né?
Exato, para exatamente não ter nenhum problema. Agora, Wesley, quais são os principais erros que o contribuinte comete que lá na frente vai dar problema, ele vai cair na malha fina?
Olha, um dos principais erros que a gente tem observado é o erro de você esquecer uma renda tributável complementar. Então, de repente, o contribuinte, ele tem uma renda predominante, essa não vai esquecer, mas ele acaba esquecendo de lançar uma renda secundária, isso acaba gerando uma malha fina por parte da Receita. Também temos visto muito erro de digitação. O contribuinte, ele de repente deixa para os últimos dias, para o último momento, acaba fazendo com um pouco de pressa e ele se confunde com algum número, e isso acaba gerando ali a malha fina. E até para mitigar esse tipo de problema, a Receita tem aprimorado a pré-preenchida, que é o modelo de início da sua declaração. O contribuinte, ele pode iniciar de três formas, né? Seja uma do zero, importando da declaração anterior, ou usando a pré-preenchida, que é altamente recomendável. Não que o contribuinte vai usar a pré-preenchida e transmitir diretamente. Ele precisa conferir os dados, ter os informes em mãos, mas a pré-preenchida acaba, às vezes, te lembrando de algo. Poxa, eu não lembrava que eu tinha esse rendimento, isso ocorreu no início do ano passado, então eu vou precisar aqui informar, precisar da declaração, vou requisitar essa documentação complementar. E com isso, com todo esse arcabouço de confirmações, de aparato tecnológico que o contribuinte pode usar, isso pode mitigar ali o risco de cair na tão temida malha fina, né?
Nós estamos conversando com Wesley Santiago, ele é especialista em tributos e impostos, o assunto é o preenchimento e o envio da declaração do imposto de renda. O prazo está acabando, até sexta-feira você tem que enviar o documento. Você falou aí da declaração pré-preenchida, realmente uma mão na roda, eu usei nesse ano, usei também ano passado, aí o que você falou realmente acontece. Quando eu baixei a pré-preenchida, ótimo, legal, ajudou bastante. Só que havia algumas aplicações, alguns lançamentos que não estavam lá. Aí eu tive que preencher manualmente lá no programa do imposto. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, Wesley?
Com toda certeza. Isso, a gente tem visto que desses 33 milhões de declarações já entregues nesse ano, quase metade foi utilizada a pré-preenchida. Até porque, quando o contribuinte ele tem imposto a restituir e ele combina o início com a pré-preenchida e a restituição via PIX, ele tem prioridade aí depois das prioridades legais, obviamente. Então, a gente tem visto aí a Receita estimulando a usar a pré-preenchida. A pré-preenchida ela vem sendo aprimorada a cada ano, mas ela ainda não faz a declaração pelo contribuinte. Ela agiliza ali aquele tempo que o contribuinte gastaria para digitar todas as informações. Ela já traz algumas pré-preenchidas para conferência e aí, obviamente, o contribuinte ele precisa complementar com informações adicionais que ele tiver, ele precisa de repente ajustar um número, e o que vale realmente é aquele informe de rendimento que ele recebeu da empresa, que ele recebeu do banco, que ele recebeu de uma outra fonte que ele teve em 2024.
Ok. Agora vamos falar de atualização do valor do imóvel, que é uma dúvida que muita gente tem. Wesley, no ano passado teve uma janela para, se eu não me engano, para atualizar o valor do imóvel, claro que a pessoa pagaria ali um imposto, né, para atualizar o valor do imóvel. E como é que está essa questão? O contribuinte pode atualizar o valor do imóvel ou tem que deixar ali do mesmo valor dos anos anteriores para não dar problema?
Olha, via de regra, o contribuinte ele só pode atualizar o valor do imóvel quando ele faz algum tipo de benfeitoria, um gasto adicional realmente ali que ocorreu no imóvel. Então, partindo do ponto zero, quando o contribuinte adquire o imóvel, ele deve lançar ali o valor de custo de aquisição. Então, se ele comprou financiado, o custo, o encargo financeiro também faz parte do custo de aquisição. E aí, tendo o imóvel totalmente lançado, ele só pode fazer a atualização à medida que houver alguma benfeitoria e numa eventual venda ele tem que apurar o ganho de capital e fazer abaixo do seu imóvel. Agora, você citou um ponto importante. No ano passado, a Receita abriu especialmente uma lei que permitiu a atualização do imóvel e um pagamento desse ganho de atualização. Então, veja bem, suponhamos que o contribuinte adquiriu o imóvel por R$500 mil. E aí, com os anos se passando, o valor de mercado, ou seja, aquele valor que o contribuinte conseguiria vender se ele oferecesse, ele poderia ser maior, numa situação hipotética, R$700 mil. O que que a Receita falou? Olha, eu permito você atualizar o valor do seu bem de 500 para o valor de mercado de 700 mil, e essa diferença, que é os 200 mil, você paga uma alíquota diferenciada, que foi de 4%, para poder se beneficiar numa eventual venda. Então, quem optou também por essa atualização ao longo de 24, ele precisa declarar todas essas informações na declaração deste ano, né? E para o contribuinte que tinha intenção e tinha um caixa para fazer esse recolhimento, foi muito importante, porque a alíquota é menor do que a alíquota progressiva ali do ganho de capital, que inicia em 15%.
E até quando a pessoa talvez já tinha uma intenção, né, de se desfazer do imóvel, realmente foi aí uma boa. E para fechar aqui a nossa entrevista, Wesley, está bem interessante, né? Tem muita gente aí tirando as suas dúvidas. Vamos supor que eu peguei todas essas dicas, estou reunindo os documentos, mas eu não estou achando aquele documento que eu lembro do dentista, aquele recibo do tratamento que eu fiz. Eu até esqueci lá o CPF do dentista, aquela despesa médica, eu sei que eu tive, mas eu não sei onde é que tá esse documento. E aí, o prazo está chegando. É melhor entregar a declaração do jeito que tá, para evitar a multa, e depois pode fazer uma retificadora?
Olha, foi um ponto bem interessante que você tocou, porque muitos contribuintes nos questionam da mesma forma. A gente, o que a gente recomenda em casos como esse? Quando a documentação faltante é, no caso, uma despesa, a despesa ela vai interferir ali, pode interferir, dependendo do modelo de tributação, né, seja simplificado ou completa, na tributação. Então, o recomendável é que o contribuinte faça realmente a entrega da declaração para ele não perder o prazo, e ele, depois da sua entrega, ele consiga essa documentação e faça uma retificação. Agora, o que que não é recomendável? É o contribuinte fazer a entrega da declaração sem lançar, de repente, algum ganho, alguma renda que ele teve em 2024. Porque aí, certamente, já nos primeiros dias, durante o processamento dessa declaração, ele deve cair na malha fina. Se ele fizer uma declaração faltando uma despesa, isso vai ser processado, ele não vai ter uma malha fina, porque a despesa vai beneficiar ele e não prejudicar o fisco.
Tá, então, uma boa dica aí do Wesley. Wesley Santiago, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos, um bom dia para você.
Ótimo dia, eu que agradeço, e boa sorte a todos os contribuintes aí nessa reta final.